As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
São os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 13 pessoas em Portugal, pessoas essas que estavam infectadas com Covid-19. Até esta altura, desde o início da pandemia, há a lamentar 1.396 óbitos, sendo que o norte do país continua neste particular como o mais afetado, 773 vítimas, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo, com 354, o centro com 238, para além de Algarve e Açores, com 15, e Alentejo com uma morte. No que diz respeito à infecção, registro para mais 257 casos detectados, o que eleva esta contabilidade indesejada para 32.203. Também aqui o Norte apresenta números mais elevados, 16.739, com Lisboa e Val do Tejo a ter 10.874 casos, enquanto o Centro tem 3.739, o Algarve com 367, o Alentejo com 259, os Açores com 135 e a Madeira com 90.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Tomar, indiciado pela prática do cultivo de cannabis. No seguimento de uma investigação que durava há cerca de 2 meses, os militares detectaram o suspeito em flagrante enquanto procedia à rega de uma plantação daquele estupefaciente que se encontrava acondicionado numa estufa na sua propriedade. Neste momento, o homem foi abordado e detido, tendo ainda sido apreendidos 9 pés de cannabis e desmantelada a estufa que servia de apoio ao cultivo. O indivíduo foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Ourém, tendo sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e de proibição de contactos com indivíduos consumidores de produtos estupefacientes. O município de Tomar desconhece ainda nesta fase quais são os valores finais das contas da Festa dos Tabuleiros, que decorreu em 2019. Um ano depois, a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros ainda não fez a apresentação das receitas e gastos. Importa recordar os dados da Divisão Financeira da Autarquia sobre o custo total da festa para os cofres do município, revelados pouco tempo depois da realização do evento, num total a rondar os 470 mil euros em transferências para a Comissão Central e ainda na compra de material e outros serviços. Quanto à demora na apresentação das contas, registro para a vereadora Célia Boné, do PSD, que questionou o Executivo sobre as razões pelas quais ainda se desconhecem os números finais. Na resposta, a Presidente Anabela Freitas confirmou que as contas já estão fechadas, mas que ainda não são do conhecimento do município.
Senhora vereadora, não tenho ideia. Portanto, aquilo que sei é que as contas estão fechadas e, portanto, foi o que me disseram. É que as contas estão fechadas e, portanto, a apresentação de contas farão a Comissão publicamente, mas tem que remeter à Câmara também para dar conhecimento em reunião de Câmara e depois à Assembleia Municipal, que é assim que tem acontecido sempre.
Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, o surto de Covid-19 que está ativo na empresa Sonae da Azambuja já chegou a Tomar e ao entroncamento, precisamente por 2 funcionários daquela estrutura que testaram positivo e que residem nos referidos concelhos. Entretanto, à nossa redação chegaram pedidos de esclarecimento sobre se as pessoas em causa utilizavam o comboio como meio de transporte, informação que ainda não foi apurada pelas entidades de saúde. Ainda assim, a ERTS falou com Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deixou um conjunto de conselhos para quem utiliza o mencionado transporte e lamentou que se veja muita gente nas esplanadas sem cumprir regras de distanciamento.
Aquilo que a informação que nós temos é que estão a haver mais transportes, mais comboios, e que serão respeitadas as mínimas condições de segurança. Todas as pessoas que vão num comboio devem levar a sua máscara posta. E para essas pessoas que estão com mais medo e, enfim, com algum receio justificado, devem levar a máscara e devem levar uma viseira. E, sobretudo, também ter cuidado de não mexer em nada do comboio, digamos assim, ou se mexer, em higienizar as mãos com uma solução alcoólica que tragam na carteira, evitar, efetivamente, mexer noutras pessoas, tocar noutras pessoas, evitar mexer nos olhos com as mãos sem serem higienizadas. Naturalmente que são riscos que as pessoas correm, tal e qual como vão, quando vão a um supermercado, quando vão a um café, e eu tenho visto muita gente até em esplanadas de café sem sequer cumprirem as regras de distanciamento. Portanto, é preciso ter cuidados, é preciso pôr em prática todas essas medidas. Nos comboios, nos sítios mais com maior número de pessoas e que vão mais pessoas juntas, há que usar a máscara e a viseira, e há que evitar tocar em alguma coisa que possa estar contaminada, porque esse risco corremos todos em qualquer circunstância e a qualquer lado que nós nos desloquemos.
Um significativo conjunto de empresas do Conselho de Tomar aderiu à certificação Clean and Safe do Turismo Centro de Portugal. Avaliação esta que visa certificar os estabelecimentos do setor turístico que cumpram as regras associadas à não propagação do Covid-19. Este selo pretende transmitir, desta forma, uma imagem de confiança ao consumidor. A este propósito, José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na autarquia Nabantina, quis saber se no Conselho havia conhecimento desta iniciativa, um cenário confirmado pela Presidente Anabela Freitas.
Em relação ao selo Clean and Safe, dizer-lhes que assim que ele foi lançado e através do Turismo do Centro de Portugal, todas as entidades da área turística, seja restauração, hotelaria, alojamento local, empresas de animação turística, em Tomar, foram contactadas, algumas delas participaram em ações de formações através do webinar do Turismo do Centro, a explicar o que é que tinham que fazer para poder obter o selo Clean and Safe, e portanto temos neste momento já aprovados um conjunto de empresas do nosso concelho com este selo Clean and Safe. Aquilo que foi transmitido às empresas é que, e agora nesta fase de desconfinamento é muito importante dar confiança às pessoas para que possam sair e possam retomar aquilo que é a atividade turística neste momento, mais ligado ao turismo interno. Portugal, que era um destino, que já era um destino de eleição e que era conhecido pelas razões de segurança, que agora também seja uma mais-valia esta questão do Clean and Safe como um destino seguro e limpo. Volto a dizer, algumas das empresas em Tomar já têm, outras estão a tratar do processo e, portanto, aquilo que é a intenção é que tenhamos o maior número possível de empresas relacionadas com o turismo detentoras do selo Clean and Safe.
Há que continuar a viver, mas com regras. O apelo é do Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, que abordou, em entrevista à ERTS, o regresso a uma normalidade com restrições, em especial no setor económico. O autarca sublinhou a campanha de incentivo que o município está a promover em torno da restauração, mas deixou claro que tudo terá de ser feito com muito cuidado e ponderação.
Neste momento estamos com uma campanha, como se tem percebido, de restauração, ou seja, também promovemos a nossa vinda com os cuidados, importa nos aguardar razões de segurança e de saúde pública, com cuidado, com ponderação, seguindo os usos de recomendações da Direção-Geral de Saúde, mas de facto já demos sinais de abertura, que era o turismo, com a abertura do Castelo Amorol e do Centro de São Templário, com a promoção que estamos a fazer neste momento e que está a decorrer no âmbito da nossa restauração, da nossa gastronomia local, no sentido das pessoas também, a economia não pode parar, desde que as pessoas tenham regras. E tenho visto com bom agrado, nomeadamente, as pessoas com algum cuidado no seu trato social, na sua abordagem do dia-a-dia, com assistência social recomendada. Contamos um território também de uma população de 7.300 habitantes, com algumas reservas quanto a essas abordagens de proximidade. Isso significa que as pessoas estão a cumprir, é a panagem das pessoas e deve ser também uma atitude de vida, uma nova vida. Aliás, estava agora no New York Times e morreram o dobro de pessoas nos Estados Unidos com esta pandemia que morreram na Guerra do Vietnã, e as pessoas não têm a noção disto. Ou seja, é mesmo uma pandemia, é uma coisa para levarmos a sério, e para levarmos a sério temos que dar o exemplo. E, de facto, as pessoas e agentes de Vila Braquinha estão a cumprir. Neste momento estamos com zero infectados, estamos com as nossas regras, com a nossa ponderação, mas vivendo, e temos que continuar a viver.
A garantia é de Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes. Os pais não devem ter receio de deixar os filhos irem às aulas. Está em causa, refira-se, a presença de alunos de 11º e 12º ano, neste caso nas escolas Manuel Fernandes e Solano de Abreu, sendo que há encarregados de educação que têm manifestado alguma preocupação tendo em consideração a fase pandémica que atravessamos. Em entrevista à ERTE, Manuel Valamatos disse mesmo que já assistiu a algumas aulas para se inteirar de como tudo está a decorrer. E não tem dúvidas que as escolas têm sido extraordinárias.
Visitei as nossas escolas secundárias, que era a escola do Dr. Manuel Fernandes, que era a escola do Dr. Solano de Abreu, e o que nos é perfeitamente nítido é o nível de organização que as escolas apresentam, a forma muito segura com que todos frequentam a escola, que estive inclusivamente a assistir a algumas aulas, podemos verificar que os alunos para já estão com máscara, estão devidamente afastados, as turmas entram por corredores diferentes, os alunos de uma forma geral não se cruzam sequer, os horários estão desfasados uns dos outros, há turmas a ter aulas de manhã, há outras a ter aulas à tarde. Do ponto de vista organizacional, as escolas têm feito, têm dado uma resposta extraordinária do ponto de vista estrutural e organizacional, e eu acho que os pais não devem ter receio de que os seus filhos vão à escola, porque parece-nos claramente que estão criadas excelentes condições de segurança. E, inclusivamente, a senhora, a doutora Maria dos Anjos Esperança, no fundo a coordenadora da saúde pública da nossa região, tem chamado a atenção para isso mesmo, que a escola é um espaço perfeitamente seguro para todos os nossos alunos. É evidente que esta situação é uma situação nova e cria grandes constrangimentos, estados de angústia bastantes, e que as pessoas têm receio, é verdade, mas quero sublinhar as excelentes condições organizacionais, estruturais. Eu próprio estive a assistir um bocadinho às aulas e pude presenciar o afastamento que os alunos têm, os espaços que foram criados na escola para que as aulas funcionem de forma tranquila, e eu acho que os pais devem ficar sossegados, sendo que, pronto, todos nós temos preocupações. Isto é uma situação que nunca tínhamos passado, difícil muitas vezes de compreender e entender, mas que é verdade que as escolas têm feito um trabalho extraordinário procurando criar todas ou as melhores condições possíveis para que possam estar todos em segurança. Isso é efetivo e é verdadeiro, e eu acho que os pais podem estar descansados.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, apelou ao bom senso das pessoas neste regresso gradual à vida ativa, ainda com muitas restrições perante a pandemia que vivemos. O autarca, em declarações à ERTE, advertiu que a normalidade a que todos estávamos habituados até fevereiro deste ano poderá não voltar a breve prazo. Vasco Estrela disse que as pessoas vão necessitar de ganhar confiança.
Há algum receio da parte das pessoas em voltar à normalidade? Eu penso que isto é um processo que será gradual, e as pessoas vão precisar de ganhar alguma confiança para tentar voltar à sua vida normal, se é que a vida normal que conhecíamos até janeiro, fevereiro, será fácil de ser verificada a breve prazo. Eu tenho receio que não, e portanto eu acho que vai haver aqui muitas situações que vão ter de ser geridas com alguma calma. Evidentemente que há aqui sempre aquilo que é o óbvio, não é? Que é aqueles medos que as pessoas têm, mas que nós temos de também perceber que temos de tentar conviver de alguma forma com aquilo que é a realidade. Eu, enquanto autarca, tenho naturalmente a menor preocupação com a saúde pública, conforme não pode deixar de ser, e porque decorre também da minha qualidade de responsável máximo da proteção civil, enfim, com todos os problemas que aí podem decorrer, não é? Mas também não posso deixar de me preocupar com aquilo que é, diz tudo respeito à parte económica e social do Conselho e à vida do Conselho. E, portanto, parece-me que, como em tudo na vida, há aqui aquela regra não escrita do bom senso, para todos percebermos o que é que podemos e não devemos fazer, e em condições é que o podemos efetivamente fazer, para que não possamos também morrer da cura, não é? Conforme se costuma dizer. Eu acho que se todos cumprirmos, agentes económicos, população em geral, empresas, banhistas, concessionários, enfim, se todos cumprirmos aquilo que está determinado, acho que podemos tentar regressar à normalidade. E, portanto, é isso que eu desejo.
Valorizar o património como produto do desenvolvimento económico. Assim se trabalha no Conselho de Sardoual, tendo em vista o presente e, claro, o futuro. Mais ainda, quando o futuro assume um caráter de incerteza perante a pandemia em que nos encontramos. Está aprovada a candidatura da segunda fase do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso de Sardoual, um patamar que agora se irá centrar na produção de conteúdos. O objetivo será proporcionar aos visitantes e residentes, claro, uma envolvência daquilo que é, por exemplo, uma Semana Santa, em qualquer altura do ano. Miguel Borges, presidente da autarquia sardoualense, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Estamos a falar da recuperação, da instalação do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso na Capela de Nossa Senhora do Carmo. A Capela de Nossa Senhora do Carmo, dentro das várias capelas e igrejas que o Sardoual tem, dentro de várias, esta é pertença do nosso do município, é a única que é pertença do nosso município. E como tal, o que nós fizemos foi a instalação deste Centro de Interpretação, em que já teve uma primeira fase na Capela de Nossa Senhora do Carmo, onde já teve uma primeira fase que foi da construção civil e restauro propriamente dito, e agora esta segunda fase tem a ver com produção de conteúdos e equipamentos. que é que pretendemos com todo este trabalho? Nós temos aqui um conjunto de recursos no âmbito da fé e da religiosidade, no âmbito do património, e queremos transformar esse recurso num produto que seja atrativo, um produto que contribua para uma dinâmica da nossa economia local, um desenvolvimento económico. Eu gosto sempre de frisar que o turismo pertence ao Ministério da Economia. É claro que há a valorização do património que é indispensável, mas também há aqui o desenvolvimento da economia local. Aquilo que nós pretendemos com este centro de interpretação é alguém que nos visite em dezembro, setembro, janeiro, seja quando for, possa perceber o que é, por exemplo, a nossa Semana Santa, possa perceber e ter algum contacto através das novas tecnologias, o que é uma procissão dos fogaréus na Quinta-feira Santa, o que é a procissão da Ressurreição, o que é que são as festas do Bodo, em qualquer altura do ano. É isto que nós pretendemos, além de criar aqui um itinerário entre as diferentes capelas e igrejas, com a sinalética também, que é de todo muito importante, e criar os roteiros, como disse, principalmente valorizar o património e pô-lo à disposição da comunidade como um produto de desenvolvimento económico. É um incentivo a esta recuperação, a esta valorização e também uma atratividade no âmbito turístico.
Altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Como é do conhecimento de todos, a partir do dia 1 de junho, ou seja, a partir de segunda-feira, há alteração destas medidas de confinamento que todos temos tido em relação a esta doença do Covid-19. Neste momento, em Portugal, o nosso R está em 0,99, está praticamente em 1. Ou seja, o R, o que é que significa? Significa qual é a capacidade de um doente positivo pode infectar quantos. Neste momento está praticamente em 1, está em 0,99, o que significa que um doente pode infectar uma pessoa. Os conhecimentos que nós temos dizem-nos que poderemos estar um bocadinho mais aliviados e pensar que a situação está a melhorar se este R for abaixo dos 0,7. Portanto, estamos ainda em 0,99. Muito à custa, como todos também com certeza já ouviram, da situação que se está a viver em Lisboa e Val do Tejo. Tem sido a zona do país com maior número de casos, casos muito específicos de obras e de bairros e que contribuem para este aumento. Mas estas medidas de desconfinamento vão ser alteradas, mas para Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, vão continuar algumas medidas diferentes. Em relação aqui a nós todos, temos que nos preocupar, devemos continuar preocupados e continuar a respeitar todas as normas que existem, porque se nós respeitarmos as normas de segurança de saúde pública que servem para proteger a saúde individual, respeitando essas nossas normas, estamos a respeitar também os outros e a respeitar a segurança de todos. Vai ser alterada as cerimónias religiosas e celebrações comunitárias, que devem ser sempre de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde. O teletrabalho também vai ser alterado, abrindo a oportunidade às pessoas imunodeprimidas, doentes crónicos e pessoas com mais de 70% de incapacidade, pessoas com deficiência de mais de 70%, ficarem a trabalhar em teletrabalho. As lojas do cidadão vão começar a funcionar por marcação prévia e sempre com o uso de máscara obrigatória. O comércio e a restauração, as lojas e restaurantes inseridos em centros comerciais também vão abrir. Acaba a lotação máxima de 50%, mas mantém-se o distanciamento agora de 1,5 metro, portanto nos restaurantes vamos começar a poder ter, os restaurantes vão começar a poder ter a sua lotação máxima, mas devem promover todas as medidas no interior, de forma a que os clientes mantenham um distanciamento mínimo de 1,5 metro. Vai abrir o pré-escolar, os cinemas, os teatros, as salas de espetáculos e os auditórios, que também devem funcionar todos com as normas da Direção-Geral da Saúde. Os ginásios também vão poder abrir e respeitando sempre essas normas. E essas normas serão sempre as normas da etiqueta respiratória, o saber tossir para a face interna do antebraço e na impossibilidade de o fazer, ou se for um espirro repentino e for as mãos forem o anteparo desse espirro, devem ser de imediato lavadas e higienizadas. Manter o distanciamento físico de segurança, este 1,5 metro, pelo menos nos restaurantes, sempre que for possível, os 2 metros. Usar corretamente a máscara, por favor, não usem a máscara a deixar o nariz de fora, porque o nariz precisa de estar protegido também com a máscara para proteger os outros. Evitar partilhar artigos pessoais. Estamos também numa época em que vão abrir as praias e estas praias vão abrir a partir legalmente a partir do dia 6 de junho e há regras, na nossa zona temos praias fluviais e portanto vamos respeitar as praias, no máximo 5 pessoas do mesmo grupo juntas num todo, tentando o afastamento. Os exploradores destas praias, portanto a entidade que explora a praia, saberá com certeza posicionar os equipamentos que podem ser alugados e portanto devem ser respeitadas essas posições desses equipamentos, respeitar os corredores de circulação, respeitar os jogos em grupo que não são permitidos com mais de 2 pessoas, por exemplo aqueles jogos de raquetes que só poderão efetivamente ser jogados por 2 pessoas, mas evitar efetivamente o aglomerado em termos de jogos. O distanciamento físico, quer seja no banho, quer seja no areal, com 1,5 metro entre toalhas, frequentar apenas num período do dia, permitindo também que os outros frequentem, que outras mais pessoas frequentem esses espaços. Portanto, vamos todos contribuir e continuar a contribuir para a prevenção desta doença, porque já estivemos com o nosso R, portanto, com a nossa capacidade do doente infectado e infectar outras pessoas mais baixa, e nós queremos efetivamente que isso volte.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
São estes então os assuntos que estão a marcar a atualidade. Continue desse lado, continue em segurança.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.